Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Os uruguaios voltam às urnas neste domingo para o segundo turno da eleição presidencial, que vai decidir quem governará o país pelos próximos 5 anos. Os dois candidatos nesta reta final, Yamandu Orsi e Álvaro Delgado, têm pontos em comuns nos principais assuntos de preocupação dos uruguaios. Mas numa questão existe uma diferença visível: a política externa, mais exatamente a relação com o Brasil e com o Mercosul. Para falar sobre esse assunto, vamos a Buenos Aires conversar com o nosso correspondente Márcio Rezende. Olá, Márcio, bom dia. O que podemos esperar da disputa deste domingo lá no Uruguai?
Pois é, estamos diante de uma das disputas mais acirradas da história do Uruguai. Todos os consultores políticos com os quais eu conversei prevêem uma apuração apertada até o final entre o candidato da oposição de centro-esquerda, Yamandu Orsi, e o governista de centro-direita, Álvaro Delgado. Isso porque todas as pesquisas de intenção de voto estão dentro da margem de erro, ou seja, a disputa é hoje um empate técnico. No primeiro turno, em 27 de outubro, o candidato da Frente Ampla, o opositor Yamandu Orsi, obteve 43,9% dos votos. Ficou bem à frente de Álvaro Delgado, do Partido Nacional, o mesmo do atual presidente Luiz Lacalle Pou. Álvaro Delgado obteve 26,7% dos votos. Acontece que Álvaro Delgado faz parte de uma coligação, a chamada Coalizão Republicana, na qual cada partido foi com um candidato próprio no primeiro turno, mas enfileirados em torno de Álvaro Delgado no segundo turno. Por isso, a disputa está no empate técnico e podemos até ter o mesmo cenário de 5 anos atrás, quando Luiz Lacalle Pou foi eleito. Em 2019, a diferença entre o eleito Lacalle Pou e o derrotado Daniel Martínez foi de apenas 37 mil votos, equivalentes a 1,2% dos votos válidos. Eu conversei com o analista político e diretor da consultora Factum, Oscar Botinelli, para quem o final é aberto entre continuar na centro-direita ou voltar à centro-esquerda, que governou o Uruguai durante 15 anos, entre 2005 e 2020.
E é possível identificar alguma tendência, Márcio? O que dizem as últimas pesquisas?
Olha, todas as sondagens indicam uma ligeira vantagem entre 2 e 3 pontos a favor de Yamandu Orsi, da opositora Frente Ampla. Acontece que todas essas diferenças estão dentro da margem de erro das pesquisas e o número de indecisos é suficiente para virar o jogo nas próximas 72 horas, quando a maioria dos indecisos define o voto. Segundo Oscar Botinelli, da Factum, o candidato Yamandu Orsi tem 47% das preferências, enquanto Álvaro Delgado está 2 pontos abaixo, com 45%. Os indecisos somam 5%. Segundo a consultora Marcela Schenck, da Usina de Percepção Cidadã, com quem eu também conversei, 3 pontos separam Yamandu Orsi, com 46%, de Álvaro Delgado, com 43%. Os indecisos, neste caso, são 7%. Portanto, o Uruguai está bem dividido, mas isso, ao contrário dos países da região, não significa estar polarizado. Nenhum dos dois candidatos representa um extremo, nem questiona o sistema. O candidato opositor tem um enfoque mais social, com um Estado mais presente, mas sem perder de vista o pragmatismo econômico nem a visão de mercado. O candidato governista tem um enfoque de mercado, mas sem perder a sensibilidade social, nem questionar o papel do Estado em temas básicos como saúde, educação e segurança. Aliás, os dois têm programas de governo com muitos pontos em comum naquilo que mais preocupa os uruguaios: segurança pública, crime organizado e desemprego.
No ponto que mais incidência pode ter no Brasil, o que muda na política externa de cada candidato, Márcio Rezende?
Pois é, eu conversei com a cientista política Micaela Gorriti, da Universidade da República e especialista em política externa do Uruguai. Ela me explicou que é justamente nesse ponto onde está a maior diferença entre os candidatos. Para Micaela Gorriti, a política externa do atual governo de Luiz Lacalle Pou foi marcada pela ausência de uma estratégia de inserção internacional. Lacalle Pou não teve um planejamento, privilegiou as relações bilaterais bilaterais em vez das multilaterais e, nesse sentido, procurou avançar com um tratado de livre comércio com a China, mesmo quando se sabia que essa negociação não teria sucesso porque significaria uma ruptura com o Mercosul, mais especificamente com o Brasil. Como União Alfandegária, nenhum país do Mercosul pode negociar um acordo comercial de forma individual, como o Uruguai pretendeu fazer. O candidato governista Álvaro Delgado representa uma continuidade dessa política. A analista Micaela Gorriti acredita que um governo de Álvaro Delgado teria mais sintonia ideológica com o presidente argentino Javier Milei, quem também pretende negociar tratados de livre comércio de forma bilateral, algo que fere as regras do Mercosul e que significa uma colisão com o governo brasileiro. O presidente Lula convidou o atual presidente Luiz Lacalle Pou para a recente reunião do G20, mas o uruguaio não foi, preferindo manter uma distância da liderança de Lula. Do outro lado, Yamandu Orsi seria o melhor candidato para o governo Lula. Primeiro por sintonia ideológica, mas também, como observa Micaela Gorriti, o candidato Yamandu Orsi teria o Mercosul como plataforma de inserção internacional do Uruguai, tendo o Brasil como aliado e qualquer eventual flexibilização do bloco passaria pelo diálogo com o governo Lula.
Agora, Márcio, nesta reta final, qual foi a estratégia de cada candidato para convencer os eleitores se a sociedade está tão dividida?
Bom, a estratégia passou pela governabilidade. No primeiro turno, nenhum dos dois lados conseguiu o controle da Câmara de Deputados, mas a opositora Frente Ampla conseguiu ter maioria no Senado. Isso significa que a Frente Ampla tem poder de vetar qualquer iniciativa com a qual não concordar. Por isso, o opositor Yamandu Orsi enfatizou que tem maioria para governar e que pode obter acordos na Câmara de Deputados porque o partido obteve a maior bancada. Já Álvaro Delgado, candidato de 5 partidos, procurou reforçar a ideia de que representa uma coalizão unida para governar. Ganhe quem ganhar, vai precisar negociar acordos no Congresso e isso garante moderação ao próximo presidente do Uruguai.
Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, que participou do Linha Direta de hoje.